Boa noite, pauta da 16ª Sessão Ordinária, de dia 26 de maio de 2017. Expediente, leitura do Salmo 125, pelo vereador Fabiano.
Quando o Senhor reconduzia os cativos de Sião, estávamos como sonhado, em nossa boca só havia expressões de alegria.
Inscrição em livro, vereador Leonardo.
Disperso,
vereador Fabiano.
Disperso, senhor presidente.
Vereador Jaci.
Disperso, senhor presidente.
Vereador Sandra Lessa.
Disperso, senhor presidente.
Vereador Júnior.
Disperso, senhor presidente.
Vereador Estrada.
Disperso.
Vereador Martins.
Disperso, senhor presidente.
Vereador Eli. Leitura da ata da sessão anterior.
Disperso, senhor presidente.
Favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2017 do Poder Legislativo.
Projeto de emenda à Lei Orgânica número 001 de 2017 do Poder Legislativo.
Leitura do requerimento número 013 de 2017 do Poder Legislativo.
Requerimento 013/2017, autor Nelson Júnior.
Leitura das respostas das indicações.
Excelentíssimo senhor presidente Pedro Alessandro Alves do Nascimento, da Câmara Municipal do Piranga do Norte. Assunto: resposta das indicações 071/2017 a 074/2017. Cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste informar que as indicações acima referidas são a seguir comentadas. Indicação 071/2017, autor Jacir Lauriano Maria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se trocar ou tratar a água areia do Paiquinho, bem como fazer a manutenção da cerca e colocação do portão em Piranga do Norte, Mato Grosso. Foi indicado para encaminhar a Secretaria de Obras para as providências conforme o memorando número 039/2017, que segue em anexo. Indicação 072/2017. Autor, Jacir Lauriano Maria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de cobrar a companhia responsável pelo asfalto MP242 a finalização do trecho ainda sem asfalto sentido Itaiangá nas cabeceiras das pontes em Piranga do Norte, Mato Grosso. Ao tempo em que agradecemos o indicado, informamos que temos cobrado insistentemente a equação do problema indicado, como pode ser observado em um último ofício enviado à CIFRA. Indicação 073/2017. Autor, Valdecir Domingos Estrada. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se recuperar a estrada MP222 até a sede da Fazenda Tupinarão, em Piranga do Norte, Mato Grosso. A presente indicação encontra-se em atendimento. Indicação 074/2017. Autor, Eluir Cavazinho. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de substituir o campo de areia na praça municipal por um campo sintético em Piranga do Norte. A presente indicação é bastante oportuna, porém o custo para a realização é muito elevado, na ordem de 180 mil. Dessa forma, informamos que não dispomos de recursos para esta finalidade específica, salvo alguma excepcionalidade na arrecadação do exercício. Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar os votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Apresentação das indicações.
Indicação 076/2017, autor Pedro Alessandro Alves do Nascimento. Indicação 078/2017, autores Câmara Municipal. Indicação 077/2017, autor Câmara Municipal. Indicação 083/2017, autores Câmara Municipal. Indicação 082/2017, autores Câmara Municipal. Indicação 080/2017, autores Câmara Municipal. Indicação 081/2017, autores Câmara Municipal. Indicação 079/2017, autores Câmara Municipal.
Como não houve nenhum orador inscrito, a gente passa agora para a ordem do dia. Leitura do projeto de emenda à lei orgânica número 01/2017 do Poder Executivo.
Projeto de emenda à lei orgânica número 001/2017 do Poder Legislativo.
Autoria: Nelson Júnior, Eluir Cavazin, Leonardo Araújo França, Fabiano Arlindo Gonçalves, Jacir Laureano Maria, Marcos Augusto de Matos Vargas, Claudecir Domingos Chagas.
Altera os artigos 133 e 134 da Lei Orgânica Municipal para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica.
A nova diretora da Câmara Municipal de Piranga do Norte, do Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha para a deliberação o seguinte projeto de lei à Lei Orgânica Municipal.
Artigo 1º. Os artigos 133 e 134 da Lei Orgânica Municipal passam a vigorar com as seguintes alterações.
Artigo 3º. Dispor sobre critérios para execução equitativa além do procedimento que a sessão que serão adotados quando houver impedimentos legais ou prévios contínuos, restos a pagar e eliminação da programação de caráter obrigatório para a realização do dispositivo do parágrafo 11 do artigo 134.
As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinado à ação e serviço público da saúde.
Essa emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Ipiranga do Norte, 24 de maio de 2017.
Proposta emenda à Lei Orgânica 01 de 4 de maio de 2017. Altera a redação do inciso 1º, do parágrafo 1º e parágrafo 6º do artigo 183 da Lei Orgânica Municipal.
Pedro Ferronato, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha ao Poder Legislativo para apreciação, votação e promulgação do seguinte projeto à emenda à Lei Orgânica.
Artigo 1º, inciso 1, parágrafo 1º e parágrafo 6º do artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, passa a ter a seguinte redação.
1º. O projeto de lei do Plano Plurial, PPA, deverá ser encaminhado pelo chefe do Poder Executivo Municipal à Câmara Municipal de Vereadores até o dia 30 de junho, devendo ser votado até o dia 31 de agosto do primeiro ano do mandato do chefe do Poder Executivo Municipal.
Parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária anual, LOA, deverá ser encaminhado pelo chefe do Poder Executivo Municipal à Câmara Municipal de Vereadores até o dia 31 de outubro de cada ano, e deverá vir acompanhado do demonstrativo regionalizado e bem feito sobre as receitas e despesas decorrente de inversões, anistias, remissões, subsídios e benefícios da natureza financeira,
tributária e creditícia, devendo ainda o referido projeto ser votado até o dia 31 de dezembro de cada ano.
Artigo 3º. Essa emenda à Lei Orgânica Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições ao contrário.
Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, em 4 de maio de 2017, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Pessoal, só para que a gente possa entender como é uma emenda à Lei Orgânica do Município, a votação, essa segunda votação que a gente vai estar fazendo hoje, é preciso prestar atenção porque ela é um pouco diferente. Então é uma votação nominal. Eu vou chamar cada vereador por nome e o vereador vai dizer se é favorável ou contrário, tá? Então isso é o que estabelece o nosso regimento, como é uma emenda à Lei Orgânica do Município, que é a lei maior do município, essa votação é feita de forma nominal. Então eu vou, depois que encerrar o debate, eu vou chamar nome por nome cada vereador, e o vereador vai dizer se é favorável ou contrário a esse projeto de emenda. Continuando o debate, alguém quer fazer mais alguma colocação?
Só para essa emenda que os executivos estão pedindo, que os vereadores entenderem, e a população, a gente deu 30 dias de prazo, né?
A mais, né?
Exatamente, está aumentando o prazo.
Só para o vereador entender, onde teve a primeira audiência pública.
Isso. E depois vai vir para essa casa.
nós, depois que vamos fazer a nossa audiência pública, e podemos nós fazer nossas emendas. Nós temos o direito, né, vereador? Nós temos o direito de nós fazer alguma emenda que nós achamos que é necessário para o município de 4 anos. Para vocês entenderem como funciona o PPA. Eles fazem a parte deles e nós fazemos a nossa. Claro que está tendo um conjunto, né? Está tendo participação, para a comissão, já para amarrar isso, as coisas que vão ser feitas em 4 anos, né? Eu só queria esclarecer isso e eu sou favorável.
É, eu, essa questão dessa mudança de data foi mais para combinar as datas, né? Que o PPA estava com uma data muito anterior. Então ficou mais fácil de organizar esse PPA para aprovação. Então sou favorável também, né? Justamente para facilitar o Poder Executivo de elaborar esse plano com qualidade e participação da população, como está sendo feito agora. Seria isso.
A questão dessa emenda aí, vereador, nós colocamos a emenda do campo de futebol, né?
E aí tem que fazer um remanejamento
de dinheiro. O vereador também foi colocado também, foi colocado, mas também foi usado aí para o destino, foi usado aí para o aniversário da cidade, e acabou não acontecendo. Só para os vereadores que estão chegando agora ficar parte da questão.
Então vamos agora começar a votação, segunda votação desse projeto de emenda à lei orgânica, que é a emenda 001 de 2017 do Poder Executivo. Então, eu vou chamar cada vereador por nome, o vereador diz se é favorável ou contrário. Vereador Teonaldo. Vereador Fabiano.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jaci.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sangalés.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Júnior.
Favorável.
Vereador Estrada.
Favorável.
Vereador Marquinhos.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Ali.
Favorável, senhor presidente.
Então, dessa forma, aprovado o projeto por unanimidade. Leitura do requerimento número 013 de 2017 do Poder Legislativo.
Requerimento número 013/2017. Autor Nelson Júnior. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requeira ser presidente dessa Casa de Leis que despache o presente requerimento, submetendo-se ao soberano plenário para fins de requerer informações do senhor prefeito Pedro Coronato sobre débitos imputados a prefeituras decorrente de multas, juros e penalidades, referente à gestão 2005 a 2012, se possível, listando os valores e por que o órgão foram imputados. Requer ainda ao senhor prefeito que informe a esta Casa de Leis quais providências foram adotadas para averiguar responsabilidades e possíveis ações de regresso contra aqueles que deram causas aos débitos. Nesses termos, segue o deferimento. Câmara Municipal do Ipiranga do Norte, 22 de maio de 2017.
Debate. Presidente, eu só quero defender a requerimento. E o requerimento é bem explicado o que eu estou solicitando. Posso só pedir aos colegas a aprovação do projeto, do requerimento.
Eu sou a favor também, porque essa questão, quando envolve muito dinheiro, eu acho que tem que ser muito bem explicado. E, infelizmente, eu acho que doa quem doer. Só que tem uma questão que a gente tem que ver o porquê e o que aconteceu, como já foi explicado. Então, hoje, infelizmente, tem pessoas que tentou ajudar o município e saiu prejudicado, né? Então a gente tem que tentar fazer da melhor maneira possível para não prejudicar essas pessoas que estão tentando ajudar sem sair da legalidade, né? Então seria isso.
Então, votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 076 de 2017.
Indicação 076/2017. Autor, Pedro Alessandro Alves de Nascimento. Indica-se no ofício ao prefeito municipal a necessidade de retomar os trabalhos para elaboração e implantação do CCSS geral dos servidores públicos municipais, tendo em vista já existir dos servidores da educação e da Câmara Municipal no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Justificativa.
Então, pessoal, só para que a gente possa entender, essa indicação, ela se faz necessária porque já há bastante tempo há um desejo por parte dos servidores da administração pública municipal de que seja feito o PCCS geral, né? O que é que a gente fala PCCS geral? É que já existe hoje um PCCS próprio dos servidores da educação. Aqui na Câmara Municipal também já existe um PCCS, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Câmara. Então, há um, digamos assim, um débito por parte do poder público municipal, quando se fala em PCCS, com relação aos outros servidores, né? Nada mais justo do que, da mesma forma que o servidor da educação tem o seu PCCS, que o servidor da Câmara tem o seu PCCS, que também os outros servidores da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Obras, da Coordenação Geral, para que eles também possam ter essa lei que assegura para eles a evolução na sua carreira, né? Então, esse é o nosso pedido. No ano passado, houve até um processo de estudo por parte da administração municipal, onde foi feito um levantamento da viabilidade desse projeto. Infelizmente, por alguns motivos, terminou ficando deixado de lado, né? E é por esse objetivo, é com essa finalidade que eu estou entrando com essa indicação hoje, para que a gente possa solicitar do prefeito municipal a compreensão. Compreensão no sentido de que seja feito também o PCCS com os demais servidores. Hoje, a saúde, a obras, a coordenação geral, os servidores de todas essas secretarias estão literalmente no prejuízo. E é preciso que se faça justiça com todos esses servidores. E a justiça só vai ser feita a partir do momento que o Executivo Municipal encaminhar para essa Casa de Leis um projeto do PCCS, para que todos na administração pública municipal sejam tratados de forma igual. Então, esse é o meu objetivo. Por isso que eu peço o apoio aos colegas vereadores.
Pedro, quero parabenizar pela iniciativa, pela indicação.
E acrescentar também o partido vereador Jaci, vereador Eluir, que em 4 anos a gente cobrou todo ano, vereador Fabiano, mas cobrava esse plano de cargos e carreira do servidor público. Saúde, administração, porque só educação tem, só educação. E foi feito vários estudos. Contrataram o doutor Diogo, o senhor sabe disso. Foi contratado o doutor Diogo, fizeram o levantamento, elaboraram uma comissão entre os servidores, tinha até um representante da Câmara, não lembro quem que era o vereador. Então, assim, ó, tomara que agora, com essa Câmara agora, que tenha isso, que saia esse plano de cargos e carreiras, que é para o futuro deles. Não é justo, só eles vão ter o plano de cargos e carreiras, salários, só a educação do bem e a Câmara. E dizer que a Câmara é parceira. E também foi jogado no PPA, já foi projetado isso. Se não tiver, nós temos que estar previsto lá isso também. Quanto que vai gastar, quanto que vai se investir, por causa que necessita e eles precisam. Então, tenho o apoio e parabéns pela indicação. Inclusive, só antes de passar para o Fabiano, eu quero registrar também que existe uma comissão que foi constituída justamente para trabalhar a elaboração do PCCS, e inclusive tem o psicólogo do município, Dr. Mauro Roque, que é
digamos assim, o presidente, um dos cabeças desse trabalho, desse estudo do PCCS e que tem feito a sua colaboração. Outro aspecto importante é que o Fabiano lembra disso, inclusive na legislatura passada, o prefeito pediu para a Câmara mudar o índice de correção e foi feita essa mudança no compromisso de se encaminhar ao PCCS. Né? Então, assim, a administração municipal já está em débito com os servidores que não têm PCCS. Por isso que a gente acha importante essa colocação e essa indicação.
Só lembrando, senhor Pedro, parabenizo o senhor por essa indicação, que ele fez esse compromisso também em promessa de campanha, no seu primeiro mandato, no seu primeiro ano, assinou uma carta de compromisso com os servidores na época da saúde, que teve uma reunião com ele, da mesma forma que ele fez com a educação. Com a educação, pela saúde, com a saúde, com os servidores da saúde que estivemos presentes na reunião com ele no Clube dos Deuses, assinamos, reconhecemos e até hoje nada. Hoje os servidores, como os pais, cada um vem se capacitando, vem fazendo a faculdade, vem se investindo em si próprio, esperando esse tão sonhado PCCS. Então não é justo que se tenha só por uma classe e as outras fiquem abandonadas. Né? Às vezes até se comentava com alguns colegas funcionários da própria administração, que hoje defendo, dizem assim, não, o PCCS tem, está no estatuto. Hoje precisa mudar as elevações de níveis, elevações de classe. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que se deva se criar o PCCS. Por quê? Porque ali você vai estar incentivando o seu funcionário a melhorar cada dia mais o atendimento à própria população e a ele mesmo. Ele se capacitando, fazendo uma faculdade, fazendo um curso técnico, ele melhorando o quê? Ele fazendo esse investimento nele, a administração vai um dia, né, valorizar esse investimento que está sendo feito nele, senhor presidente. Então, eu vejo assim que, na época, se fazíamos reuniões das comissões para se definir esse PCCS. Pegando alguns modelos, passamos para a administração, né? E até hoje não tivemos resposta. Então, infelizmente, tomara Deus que agora se tenha uma resposta do servidor público. Porque chegou um projeto nessa casa aqui, 12x36, prejudicou boa parte do servidor público. Está chegando outro projeto nessa casa que eu retirei hoje, que está entrando aqui, que está cortando mais um direito do servidor público. Está jogando o servidor público no banco de horas. Então, senhor presidente, é algumas coisas que a gente fica triste, por quê? Fala-se em se compensar as horas extras do servidor público. Eu não vejo dessa forma. Mas sou favorável à indicação do senhor.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 077/2017.
Indicação 077/2017. Autor, Câmara Municipal. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construir uma pista de bicicletas em atendimento à indicação da Câmara de Vereadores Mirim no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa.
Debate. Só lembrando que essas indicações agora são indicações que foram feitas pelos vereadores mirins, né? Foram aprovadas por eles e agora vem para a gente para que a gente possa abonar essas indicações e encaminhar ao executivo. Então peço a aprovação aos colegas. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação 078/2017.
Indicação 078/2017. Autores, Câmara Municipal. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal
a necessidade de se adquirir um ônibus com bagageiro e banheiro exclusivo para o esporte em atendimento à indicação da Câmara dos Vereadores Mirim do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate. Favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação 079 de 2017.
Indicação 079/2017. Autores, Câmara Municipal. Indica o excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de melhorar a sinalização e a iluminação pública em atendimento à indicação da Câmara de Vereadores do Rio no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Senhor presidente, só para complementar aí, eu estive também no começo do ano entrando com esse pedido de indicação aí a respeito da iluminação pública. O senhor vê como é uma coisa tão simples e fácil de ver que até os vereadores meninos nossos, nossas crianças, já estão acompanhando e trabalhando junto. Porque eles já estão percebendo e sendo cobrados também por isso.
Então eu acho também que é importante o trabalho que eles estão fazendo.
Então, participando junto com os vereadores. Eles estão de parabéns pelas iniciativas que eles estão tomando aí nessa casa.
Com certeza, parabenizar os vereadores meninos. Podia estar aqui hoje também. Ah, está aqui presente a
filha do nosso amigo, o vereador Martins.
Parabéns. E nos vê que nós, essa semana, tivemos eu, o vereador Fabiano e o vereador Martins, com o nosso secretário Nalci, Mariana. E nós andamos na cidade, a gente falou para ele, e aí? De iluminação pública, isso foi prometido, foi falado. Agora diz ele, essa semana, que vai contratar uma empresa terceirizada para estar arrumando essas lâmpadas, reator, braço, foi o que ele falou para mim, não sei se os colegas estavam presentes, então que vai ser feita uma contratação numa empresa, senão eles não vão dar conta nunca de arrumar essa, de clarear essa cidade que continua escura, dentro dos armazéns gerais. Quanto aquele bairro das frutas, o bairro do Armazém do Vanderlei, aquela rua livre, doutor. Tantos anos, aquela Avenida Amazonas, a gente vem cobrando. Coloque iluminação pública naquela Avenida Amazonas. Se o executivo estiver escutando nós pelas redes sociais, alguém do presidente deles, lembre daquela Avenida Amazonas, pelo amor de Deus. Ali tem universitários, Cedro, que chegam 11 horas do colégio de Sorriso e desce a pé. É perigoso, pode acontecer um estrupo, alguma coisa, tá? Avenida Amazônia, ao lado do Vanderlei. Passo.
É, também, a respeito dessa indicação, além da iluminação pública, estou pedindo a questão das sinalizações, né? Que a gente também foi uma indicação nossa aí no início, que até o momento não foi atendida. Porém, em conversa ontem com o Marcelo, lá do Poder Executivo, o Marcelo está dizendo que essa semana que vem, vereadores assim, eles conseguem colocar as placas. Já está acertado e vamos torcer para que a semana que vem, tanto a sinalização dos quebra-molas novos como os quebra-molas antigos. Segundo ele, a semana que vem é para estar 100% do município sinalizado. Então, vamos torcer para que isso aconteça, porque nós estamos sendo cobrados aí, a toda a esquina aí, o pessoal cobra, questão de sinalização, fez os quebra-molas, questão de sinalização, quebra-molas antigo há muito mais tempo, também está sem sinalização. Então, pessoas que conhecem o município, passa em cima ali daqueles quebra-molas, imagina quem chega de fora. Então, esperamos que essa semana que vem, realmente, isso venha a acontecer.
Só ajudando, assim, a gente fica muito satisfeito. Temos que parabenizar realmente essa Câmara Mirim, porque eles estão realmente antenados com as situações, né? Então é uma necessidade realmente que o município tem e estão fazendo pelo bem coletivo. É bem interessante essa questão, né? Eles não estão pensando praticamente neles, mas em sim na sociedade. Então, novamente, muito parabéns grande para essa questão dos vereadores mirins.
É muito importante realmente a sinalização dos vereadores mirins, porque ela só vem a fortalecer um pedido que nós já temos feito várias vezes, né?
Inclusive, tem comerciantes que têm ligado para a gente, que têm feito suas cobranças nas redes sociais, e a gente às vezes fica até triste por não poder dar uma resposta de imediato, né? A única coisa que a gente pode falar é que já tivemos várias vezes na prefeitura, inclusive a última vez, no início da semana, conversando com o Marcelo, o secretário de Coordenação Geral, e ele nos passou a posição de que estava fazendo uma contratação emergencial para fazer esse socorro, e que já estava também licitando uma empresa para fazer um trabalho definitivo. Então a gente espera que realmente essa posição que foi nos passada pelo Marcelo, secretário de Coordenação Geral, seja agora, a partir da semana que vem, concretizada, né? Para que a gente possa dar uma satisfação às pessoas que nos cobram, aos empresários, comerciantes, a todos os cidadãos que têm cobrado constantemente essa questão da iluminação pública.
Que pago, né, Pedro? Que pago.
Exatamente, exatamente. Com certeza. Votação. Favoráveis caminhos sentados, os contrários se manifestam de pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação 080 de 2017.
Indicação 080/2017. Autores Câmara Municipal. Indica o excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de se realizar limpeza nos lotes baldios, bem como ação de conscientização da obrigatoriedade da limpeza aos donos desses lotes. Em atendimento a uma indicação da Câmara de Vereadores do Rio, do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Essa questão também da limpeza, aí, senhores vereadores, a gente teve junto aí o Fabiano, mais o vereador Júnior, ontem de manhã, nós fizemos um tour, vamos dizer, dentro do município, e é complicado.
Tá
complicado. Não consegue. E o segundo secretário é parte da Copservice, essa parte da limpeza que está ficando para trás. Então, eu não sei como é que vão ter que fazer, vão ter que juntar mais e dar mais pressão nesse pessoal ali. Porque está complicado, se nós não unirmos força, você pode ver que toda a sociedade está cobrando. Então nós temos que permanecer nessa luta aí.
A última turma reunião aquele dia aqui da senhora cooperativa, aí o secretário Narcinho falou para mim. Questionou eu que os prédios é da competência da Copservice. Coletar os prédios. Aí eu falei para ele essa reunião que não teve, pessoal da Copservice, esses prédios não fazem parte da Copservice. Ele falou, não, está no contrato, está rezando no contrato, que eles é da competência deles. O pessoal tem uma coisa, a competência deles precisa ser escolhido mal a parte da verdadeira e aumentar mais 1% do orçamento. Aí o combinado foi que, conversando com eles, que tinha o resíduo das árvores, da grama, cortada, e 2,5 metros da calçada, e varrer no pé do meio fio. Foi essa a conversa que eu tive com ele, mas que eu tive com ele. Aí ele questionou, disse que não, disse que a responsabilidade da calçada, tudo, velho, para não ter que sentar com ele assim, de novo, e Deus realmente o que está acontecendo.
Estivemos aí, senhor presidente, fazendo algumas visitas com o secretário de obras Nelsinho, né? Observando alguns trabalhos da cooperativa aí, começou a melhorar o trabalho da cooperativa na questão dos 2,80 na parte de calçada, começou a se fazer, né? O pessoal da cooperativa lá de Sorriso, o César, o pessoal que comanda, começou a pegar mais firme junto com o pessoal. Né? Mas também, senhor presidente, estivemos visitando um comerciante no município aí, junto com o secretário Nelson, aonde próximo ao comércio dele estava fazendo um reparo na via, questão de encanamento com o SAI, e ele esteve lá prometendo para o comerciante que assim que a máquina desocupasse aquele serviço, estaria fazendo o serviço para o comerciante. Infelizmente, senhor presidente, prometeu para o cara e não foi. Então nós não queremos estar passando essa imagem negativa do nosso povo ipiranguense, por quê? Porque o vereador passa de novo lá e o primeiro cobrado é o vereador. Então se não pode fazer, não prometa. Primeiro passo, se não pode fazer, não prometa.
porque já é uma coisa que vem se arrastando do ano passado, né? Aconteceu de derrubar a posse do cidadão lá e não pôde se fazer, porque era período eleitoral, podia se filmar, se caçar. Aí o cidadão vai, promete pro cara, em fevereiro, a janeiro, que eu levei lá o senhor secretário tudo da Lapua, junto com o cidadão lá, falou, não, ali é só as coisinhas, nós vamos organizar, né? Até hoje não voltou lá. Eu passando lá com o secretário de obras, né, o senhor, o vereador Júnior, o vereador Marquinhos, se comprometeu com o cara que assim que tampasse o buraco, ele fazia o outro lá, porque tanto um buraco faz outro, né? Infelizmente, a situação era essa, e não tampou o buraco e não voltou a fazer o outro pro cidadão. Aí hoje o cara fala assim, ô vereador, e aí? Então nós não queremos estar passando essa imagem negativa do nosso cidadão treguense. Se dá, dá, se não dá, não dá. Não podemos estar criando ilusão. Então a minha revolta é essa. E ele pediu também que os colegas passem lá de novo, porque eles têm um recado para os colegas vereadores lá também.
Só lembrando os nobres colegas vereadores que eu tenho aqui o contrato da Cooperfero junto à prefeitura. E diz no parágrafo 1, contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza urbana em vias e passeios públicos no município de Grande do Norte. Tá, então a responsabilidade hoje da Cooperfer seria fazer a limpeza das vias e do passeio. E o que estiver nos terreno, eu entendo, seria a responsabilidade da prefeitura. Aonde que, na verdade, tivemos aquela reunião com o Clube da Lapia e o representante da Cooperfer aqui do nosso município, que, na verdade, ficou deles fazendo um trabalho em conjunto para fazer essa limpeza, né?
Mas não aconteceu.
Mas não aconteceu, né, vereador? Mas na contrato, no contrato da Cooperfer, até que eu deixasse alguns colegas que fizeram uma cópia dessa contratação do contrato para estar analisando.
Mas, na verdade, aqui é o que a gente tem que ter consciência também, que a limpeza dos terrenos não é responsabilidade da prefeitura, é do cidadão. A prefeitura vem fazendo esse trabalho há muito tempo, desde as primeiras gestões que teve aqui, e não foi cobrada, certo? Então isso aí é um trabalho que a prefeitura executa, mas é de obrigação do cidadão. Agora, como vem fazendo todo esse tempo, ela vai ter que continuar fazendo também. Vamos cobrar essa limpeza sim, mas tem que dar o devido valor a cada situação.
Só para encerrar esse caso, concordo com o vereador Sangalés, e a Câmara vem várias vezes falando para o Executivo, cobra o terreno vazio, só falta nós fazer isso, nós cobrar, os vereadores, porque nós já escreveu, já leu, já tem indicação, ela tem a lei, ela tem tudo, cobra o terreno vazio, pelo amor de Deus. Enfim, o lado da praça, o lado de lá, está sujo. Isso é uma realidade. Está horrível, está feio, vereador Clonato. Está feio. E é uma casa que tem 5 becos. E aí eu escolho meu colega Nelson. Os becos não é da Copcef. Os becos tem que pegar a prefeitura. Mas enfim, eu falei para ele, falei para o Copcef, e falei para ele. O secretário de obras. Vamos sentar com o secretário de obras, vamos sentar com o César, semana que vem, quem estiver aqui, e vamos definir uma diretriz. Se eles não conseguem, nós vamos mostrar para eles. E fazer um mutirão, esse é o único jeito para limpar a cidade. É o que eu venho falando desde janeiro, vereador Marquinhos. Mutirão. Mutirão. Mutirão é o quê? 4 caminhão. Pra carregadeira, 1, 2, 3, é isso. Isso não vai limpar a cidade, não vai. Nós vamos chegar no Natal, a cidade vai estar suja. É isso.
Meu, então vamos tirar aqui o tratamento.
Votação. Favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 082 de 2017. 81 de 2017. Indicação 081/2017.
Autor Câmara Municipal. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construir uma pista de atletismo em atendimento à indicação da Câmara dos Vereadores Mirim no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Senhor presidente, eu acho que também mais uma indicação boa dos vereadores meninos. Eu tenho meu filho que participa e pratica o esporte, e é uma forma de estar incentivando também as crianças do município, né? Agora também está havendo o Campeonato Brasileiro de Biscross, né, onde vai estar podendo as nossas crianças aqui do município estar participando. Hoje eles já participam do estadual, né, do regional, e tem uma Copa Municipal de Biciclose. Então, eu agradeço também a cooperativa por ter cedido aquele espaço para estar se praticando esporte. E o executivo, a secretaria de obras, o vice-prefeito, o meu, por estar sempre que necessitou de um apoio, ajudando lá a nossa gurizada.
Votação. Favoráveis permanecem sentados e os contratos são feitos em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 082 de 2017.
Indicação 082/2017. Autor, Câmara Municipal. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de obter um espaço destinado à cultura, em atendimento à indicação da Câmara de Vereadores Mirim, do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate. Votação. Favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestam em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 083 de 2017.
Indicação 083/2017. Autores, Câmara Municipal. Indica o excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de construir calçado no entorno das escolas, inclusive a Escola Estadual André Antônio Maggi, em atendimento à indicação da Câmara de Vereadores do Rio, do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Essa questão da calçada, né, senhor presidente, eu acho que seria de grande importância, né, para a questão da limpeza. Eu não sei qual seria a viabilidade para essa calçada na escola estadual, né, mas nas municipal, nos volta, tem que ser feita, né, para poder manter cada dia mais a nossa cidade limpa. Hoje nós estamos cobrando limpeza e essas calçadas aí tem que ser feitas para poder ajudar nessa limpeza do município, né?
Isso, principalmente nos órgãos públicos, vereador.
Precisa para dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo que daí, a partir daí, a população também se torna, como eu vou dizer assim, não obrigada, mas se fica na responsabilidade de se fazer também o seu calçamento, né?
Votação. Favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado por unanimidade. Então agora vamos para a palavra livre. Vereador Cleonaldo.
Boa noite a todos. Obrigado a cada um que está presente aqui hoje. Quero agradecer a Deus mais uma vez. E agradecer a todos os meus companheiros aqui e que todos os meus companheiros aqui.
Vereador Fabiano.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos que também estão nos assistindo pelo Facebook aí. E dizer o seguinte, senhor presidente, que estivemos também ontem em Sorriso participando daquele ato de protesto contra esse governador do estado aí. E esperando que se tome uma posição melhor para a saúde do estado, né? Porque não podemos deixar chegar ao ponto que chegou. Porque a gente sabe que tudo aquilo que tira, um dia acaba, né? Tudo aquilo que você tira e não coloca, acaba. E o nosso Hospital Regional de Sorriso, ele foi muito tirado e nunca foi olhado e existido. Esperamos que nós, como políticos, e os políticos acima de nós, tenham esse mesmo pensamento que nós temos em melhorar o hospital. Porque ali hoje nós estamos na política. Amanhã nós podemos não estar na política mais e necessitar daquele nosso hospital. Estou esperando que se tome providência, que se faça o que for necessário para ter melhorias para toda a população. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a semana.
Vereador Jaci. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores. Cumprimentar aqui o senhor Fermino, que está assistindo a nossa sessão. E cumprimentar aí a esposa do nosso vereador Laiquinho. Em nome dela, cumprimentar as demais mulheres, em nome da Ariane, cumprimentar todos os funcionários da nossa casa. Também, só reforçando aqui as palavras do nosso amigo vereador Fabiano,
é lamentável o que está acontecendo ali no Hospital Regional. Porque tanto desvio de dinheiro, tanta roubadeira, eles afastam o político que desviou milhões e milhões, e ele vai para uma prisão, né? Qual é essa prisão? Tudo que você nunca imaginou na sua vida lá existe para eles, que ele está disputando, e nem um centavo, nem um centavo ele devolve para a União. Nem um centavo ele devolve para o Estado Público. Eu diria que repatriando esse dinheiro, repatriando o dinheiro, e esse cidadão cabe a elogio do resto da vida dele, ele se meteu mais em política. Porque quando ele se depara com a quantidade grande de dinheiro, a sala é grande, ele se contém, acaba desviando o dinheiro e fazendo essa palhaçada que estão fazendo, que fica até vergonhoso quando a gente sai na rua, que a pessoa fala, você é político, você vai ser vereador? Você é político? Ah, então está fazendo parte daquela mata, essa mata, assim. É complicado, seu presidente. Tá, mais uma vez. Enquanto eles desviam milhões e milhões de gente morrendo ali nos corredores do Hospital Regional. A organização está fazendo protesto, indo para a rua, para que o governo enxergue e olhe para o nosso povo. É lamentável o fato que o quadro está em 50 hospitais regionais e esses políticos que estão metendo a mão e fazendo o dinheiro público que está fazendo. Quero desejar aí também uma boa noite a todos e segunda-feira nós vamos estar na capital do estado. E vamos lá, vamos estar levando alguns exercícios, vamos ver a questão do Rodrigo, para ver se nós dá o que pode ser a resposta que nós vamos receber lá. E vai o vereador Ronaldo, o vereador Martim, o vereador Fabiano. Vamos ver o que vai ter que fazer lá. Boa noite a todos, que Deus com Deus. Então temos uma ótima semana.
Eu quero ver se entra em contato com o Zeca Gomes, para ver que ele veio, para ver se ele pode dar um nome para nós.
Beleza, pode entrar em contato com ele e nós de lá nós vamos aqui para o é só se entra em contato com nós lá, que nós vamos entrar em contato aqui com a contadora. Se tiver alguma emenda disponível, nós podemos estar cadastrando o Sincó.
Vereador Sandro Alves.
Boa noite a todos. Queria cumprimentar todos os presentes, ajudando aí por parte dessa questão hoje mais difícil, vamos falar, que é a questão do Hospital Regional. Por parte do governo, ele alega que houve desvio, houve maquiagem de procedimento, houve uma gestão, certo? Eu não sei se houve ou não. O que a gente tem que saber é que a população está sofrendo. Quem está precisando do hospital está sofrendo, isso tem que ser resolvido. Após esse problema, que instale um inquérito, faça uma auditoria. Eu acho que quem der, que eu falo, se houve uma gestão, se houve desvio, cada um que arque com as consequências. Mas não pode deixar isso aí cair na população. Então, isso nós vamos ter que fazer esses manifestos. Já em Cuiabá, vamos a Cuiabá, né, que nós temos que lutar pelo direito à saúde que a população tem. Então, seria isso. E depois, cada um que vai arcar com suas consequências. Desejo a todos uma boa noite. Fique com Deus.
Vereador Vinho, só em cima desse assunto, porém, e não podemos deixar de falar e parabenizar a Câmara Municipal por nós estar representando lá o nosso município, que nós dependemos muito do Hospital Regional, sobre isso, vai depender sempre, mesmo quem tem um médico e não tem, vai depender. E a Câmara, mais uma vez, fez um papel excelente. Fomos uma semana antes da reunião, depois fomos para o manifesto. Quero agradecer ao secretário de Saúde, Rogério, quero agradecer ao Executivo por ter cedido o ônibus, vereador Couto. Cedeu o ônibus para estar levando a população, mostrou também interesse. E nós estávamos lá junto com a Carinha, a imprensa, fazendo o nosso papel. E depois fomos para a BR-63, fechamos a BR-63, os 15 municípios da população, eu acredito que eu tinha umas 2.500 pessoas, entre 2.000 e 2.500, e já deu resultado. Parece que ele já vai passar um dinheiro lá para o hospital. Só que esse dinheiro é pouco, é para dias, é uma semana. Então, colegas vereadores, vocês estão viajando a Cuiabá, e converse com o nosso líder lá, Gilmar, Mauro Sábio, o que vai ser definido?
Por causa que dinheiro tem. É igual o vereador Maurício falou em Sorriso. Dinheiro tem. Hoje tem dinheiro fechado, mas é fechado. É dos agricultores. Tem dinheiro que está vindo para a ponte, tem dinheiro na educação, teve desvio, teve. Mas agora o povo está morrendo no hospital regional. Vários hospitais, não é só o nosso. Então o governador tem que resolver o problema. Não pode ficar jogando para um lado e para o outro. E aqui nós, vereadores, começar a ir para isso. Você vai cobrar, fiscalizar. Quando a gente foi para dentro do hospital regional, a gente viu a cavidade pública que está lá dentro. É pilha, é vazamento, pelo quebrada, cozinha que faz mais de um ano, mais de... Quantos anos, vereador?
10 anos
não se mexe uma cozinha, faltando gás, faltando oxigênio. Sexta-feira agora não ia ter mais nada. Então, se entrou um dinheiro, vai dar para mais uma semana, Deus. Então, fica aqui o nosso... a indignação. A gente respeita siglas partidárias, mas a gente não tem que ver siglas partidárias. Ali é sobre o caos que está acontecendo da saúde pública do nosso município, que nós dependemos muito disso. Então, mais a todos, só desejar uma boa semana a todos. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, a imprensa, as esposas do vereador e aos funcionários dessa casa. Desejar uma semana abençoada, boa viagem aos colegas que estão indo para Cuiabá. Muito obrigado.
Vereador Estrada.
Boa noite a todos aí, vocês, hein? Eu vou pedir uma colaboração para vocês, não sei se eu posso fazer. Já pedi para o meu senhor, para a Pria, colocar uns bag lá na Avenida Rio Branco, com os caminhões em costa, para mais de um mês, não botaram. Eu posso fazer isso, eu vou pôr lá, e eu, na manhã, botar os bag lá, posso fazer isso?
Vereador, como eu comentei anteriormente, né? É a obrigação do município. Agora, o vereador, o cidadão, quando ele faz uma solicitação para a administração, para qualquer poder, e às vezes ele demora ou não acata, o vereador, o cidadão, pode, como forma de protesto, colocar lá no index, sim, não tem problema.
Não, eu vou pôr 5 a 10 mil lá, porque eu não conheço, né, Avenida?
A minha sugestão é que sempre entre em contato com a administração pública, que é a obrigação dela. Agora, se por exemplo a pessoa entra em contato e a administração não atende, aí cada um tem direito de fazer o seu protesto da forma que ele convier. É claro que a gente precisa, às vezes, atentar para os detalhes, para não exagerar na forma de protestar. Né? Mas o fato de colocar um bag lá, eu não vejo como sendo uma forma exagerada. Né? Então, vou ficar a critério de cada cidadão. Mas eu sempre adianto, a primeira coisa é entrar em contato com o responsável. Se o responsável não atende, aí cada um busca o seu meio de protestar.
Tá. Segunda oposição, eu vou falar que todo mundo tem uma parte elevando, né? Todo mundo. Mas agora, todo mundo está falando do vereador Mourinho. Mas ninguém veio aqui. Quem que veio apoiar o vereador Mourinho aqui? Então, ela pode falar que o vereador Luiz, qual é o vereador que teve aqui dando apoio para ele? Todo mundo fala, vereador Luiz, fala dando apoio. Mas ninguém teve dando apoio para eles aqui, quando tiveram uma posse deles. Quem é que teve aqui? Agora, o cara às vezes nem falha e fica uma criança do outro ouvido com o vereador Estrada. Como eu faltei sim uma vez e faltei uns 20 minutos que vocês seguraram aqui. Mas não vocês. Então tem que encurtar as conversas. Agora todo mundo está gravando os vereadores Mourinho, mas ninguém teve presença aqui para apoiar ele. Ninguém teve. Só eu do vereador aqui apoiando o. Então vamos cortar um pouquinho as conversas, levar as coisas mais sérias, que é bem melhor. Mas eu não quero querer fazer um nome em cima de outras coisas, não. É mais de gravazinho, conversar um pouco menos e ser mais sincero. Eu não estou gostando de um pouco das conversas aí. O cara querer fazer nome em cima dos outros.
Então eu acho bom que nós já falamos o seguinte, que a Câmara nós vai ser nova, e nós novos tem que ser nós novos, parceiro, agora não é querendo. Agora todo mundo falando da Câmara, os vereadores não iriam. Mas pode estar aí a presidente, né? O único que teve isso. Quem que estava aqui era eu, né? Os outros não teve ninguém, né? Qual é o vereador? O cuidado de vocês todos aqui, ó. De vocês. Eu falo, eu não lembro dizer. Ninguém teve aqui. Agora todo mundo foi, eu não vi, tá. Eu acho que é o seguinte, vamos falar um pouquinho menos e sustentar o que você está falando.
Eu concordo, vereador Estácio, só uma parte da sua palavra.
Beleza.
E a gente tem o regimento interno. E o presidente está aí para fazer cobrar esse regimento. Então vamos botar ele na mesa mesmo e executar como tem que ser. Que daí não tem esse problema de diz que me diz que acho que é uma coisa muito errada. Certo? Então, vamos fazer o quê? Simplesmente fazer o que está na lei.
Como eu sempre falo, né? A Câmara ela tem um regimento que é que regulamenta todos os procedimentos, né? Então, o que é que acontece? Só para que as pessoas entendam, e também para esclarecer aqui para todos os vereadores, até para evitar essa história de conversa, então, a partir de hoje, a sessão começa às 7 horas. Deu 5 minutos de tolerância, certo? Que aí não vai ter mais conversa não. Então, 5 minutos de tolerância. 7:05, se o vereador não estiver sentado na mesa, ele pode voltar. 7:05, se o vereador não estiver sentado na mesa, ele não precisa nem vir para essa casa, porque ele não sobe mais para participar da sessão. Porque aí fica combinado, né? Acaba com o diz-que-diz. O nosso horário de sessão é 7 horas. Nós vamos dar 5 minutos de tolerância. Então eu quero deixar bem claro para todos os colegas vereadores, 7:05. Aquele que não estiver sentado na mesa, ele faça o favor de não se reportar mais, porque ele não vai participar da sessão. Que aí acaba a história de que atrasou, não atrasou.
Não estava aqui sentado hoje. 20 minutos aqui,
daqui para frente, né? Daqui para frente, a partir da próxima, né? Daqui para frente, não adianta a gente chorar o leão derramado, né?
Agora vamos chegar aqui,
não, não.
Se valer, se não esmoar, eu morro.
Exato, exatamente. Então assim, a parceria daqui para frente eu quero deixar bem claro. O vereador que 7:05 não estiver sentado na sua posição, ele não precisa mais nem vir aqui. Pode ficar na rua mesmo, porque não vai ter mais acesso e vai ficar de fora da sessão. Combinado?
Tá certo. 7 horas. 7:05 não senta, então nem sobe.
A tolerância vai ser de 5 minutos. Que aí acaba com a história de que está dizendo, faltou a verdade, não atrasou.
Exatamente, lembrando o seguinte, o vereador que
perdeu a sessão é descontado tanto na sua verba como no seu salário, né? Então veja, já fica bem claro para cada um ter ciência disso.
É bom, porque esclarecido, 7 horas começa, 5 minutos de tolerância, não vê, é penalizado, não adianta nem querer subir e reclamar.
E outra coisa.
Ninguém também é pai de ninguém aqui, tá ligando, chamando ninguém não. Cada um que tá aqui tem que saber do seu compromisso e da sua responsabilidade.
E outra coisa, o vereador que perdeu pelo regimento uma quantidade de sessão determinada, ele pode também ter o seu mandato perdido, ele pode perder o seu mandato. Então é bom que cada vereador atente para isso, é a responsabilidade. É claro que tem situações que você justifica com a questão de um atestado médico, e aí tudo bem, mas se faltar, simplesmente por faltar, existe um limite no vereador pode perder o mandato por conta de faltar uma determinada quantidade de sessões. Então cada um sabe das suas obrigações, como o Fabiano falou, ninguém é pai de ninguém. Cada um sabe que tem sua obrigação, que tem o seu horário, que a gente vai dar a partir de hoje 5 minutos de tolerância, tá? Vereador Marquinhos.
Boa noite a todos. Agradecer a presença aí de todas as pessoas que estão aqui hoje. Agradecer o pessoal da internet. Dizer, senhor presidente, que nós também estivemos lá em,
Sorriso ontem no Hospital Regional. Eu não sou muito de responder e falar algumas coisas em redes sociais, mas a declaração daquele deputado que teve lá falando do médico de Sorriso, eu não me aguentei. Tive que colocar algumas coisas, porque a pessoa que está lá em Cuiabá, eu tenho certeza que ele tem plano de saúde, a família dele tem plano de saúde, ele não depende do SUS para ser atendido. Aí vem falar que o médico está fazendo teatro, que o médico está ali só para aparecer na televisão. Então, ele como representante do povo eleito, eu acho que, primeiramente, averiguar realmente a situação e não sair declarando, falando aquilo. Então, isso fica revolta na gente, porque a gente trabalha hoje, eu trabalho numa empresa que paga o plano de saúde para nós, mas nós também dependemos do regional, né? Minha família depende, a família de pessoas conhecidas, amigos, que dependem do regional. Então, é uma coisa que a gente tem que lutar e brigar sempre por melhoras. Eu acho que ele, como representante do povo lá junto ao governador, deveria ser o primeiro. Não digo ofender o governador ou xingar, obrigar, ir lá e perguntar isso, pedir explicações. Porque eu acho que é isso que é o dever nosso, aqui, tanto aqui no município como em Cuiabá. Quem é eleito pelo povo é tentar entrar em contato. Nós aqui que tem mais acesso ao prefeito e eles lá, os deputados, mais acesso ao governador. Então eu vejo esse é o papel do verdadeiro político, né? E isso acontece, aí a gente vai numa manifestação, vai tentar ajudar a população, aí tem gente falando que a gente só quer aparecer. Aí fica complicada a vida do político. Se você não vai, você não representou o povo, aí você está aqui e você está se escondendo. O povo te elegeu e você não foi. Aí você vai, você está querendo aparecer. Fica difícil, fica difícil. Apesar que a política hoje é difícil defender o político, né? É difícil defender o político. Então fica complicado. Mas assim, nós não vamos desistir. Eu acredito que aqui tem uma leva de políticos bons e vamos trazer mais gente boa para a política, né? Então, já falando dos vereadores mirim também, que eles venham nos ajudar. E que esse pessoal que critica também, que coloque o seu nome. Coloque seu nome, candidato, daqui 3 anos ou 4 anos para eleição. Para vereador, para prefeito, coloque seu nome e tenta fazer algo diferente. Nós estamos tentando fazer. Então eu espero que a gente é aberto a críticas, com certeza. Ninguém aqui entrou na política e não vai ser aberto a crítica. Porém, vamos criticar e vamos dar algumas sugestões também para ajudar. Não é só criticar o político, né? Tanto mais, esperamos que essa nossa viagem a Cuiabá a gente consiga almejar as nossas intenções, né? E já convidar o pessoal também, eu sei que vai ter uma proposta aí no final de semana, mas a gente também está tendo a final lá na Fazenda Vale do Campeonato Jardiano, das Fazendas, que está hoje a Fazenda Vale, a Fazenda Tupi, a Fazenda e dois times da Fazenda Mano Rio, não, uma senhora parecida e a Mano Rio. Então vai ter essa final lá na Vale. Então quem se sentir aí à vontade, vão lá na Vale participar também, que é o esporte, é saúde. Tudo mais, um bom final de semana a todos, todos ficam com Deus e uma ótima noite.
Marquinhos, só complementando a tua palavra, pelo final, eu estou vendo que não é do que né? E lá é briga de desmobilização do grama. O hospital não vai fechar. Eu tenho que falar com os caras lá. Então liguei, eu não conseguia ligar para o Fabiano. Eu liguei para outra pessoa aí, e outra pessoa entrou com o meu problema. Eu quero sempre chegar aí. Né? Aí é o seguinte, o que está acontecendo? Está indo assim no banho-maria e quer levar o hospital original para o outro lugar. Então a briga de cachorro grande, a briga de cabeça, não é mais o tizinho número 1 nós aqui, que já está aqui o nosso vira-lata aqui. É, eu estou falando com os caras lá, ontem foi o problema original, equipado, saiu para fora, não aparecia. Eu tentava ligar para o roteiro, depois ali, teve que falar o nome da enfermeira Sueli, que é só o meu filho, né? Ali o Fabiano, onde se saiu, tá, né? Eu estava lá, eu falei com os caras lá dentro.
E aí a briga é briga do município, né? Lucas Oliveira quer levar para lá. Não adianta nós ter podendo ficar aí batendo boca aqui, e vem bater boca, não estamos discutindo ainda, né? Mas é coisas grandes duras, além para o. Do Braille, então o Braille mais está querendo levar para lá. Só isso eu vou falar para você, já está querendo levar para lá. Tá bom? Então é coisa deles. E a população que sofre, né? Eu acho que é Supremo, né? Então eu não vou fazer o quê? Mas vamos lá. Você vai dar um número para o papo? Eu vou aqui, fica quieto, viu? Tá bom? Mas esse é o meu aqui que eu queria complementar com a. Eu abandono vocês, agradecer a minha esposa, as quatro mulheres que eu lembro aqui, o rapaz que está lá, o seu senhor aí, e abandono também do lado, a todos vocês aí.
Desculpa uma coisa aí que eu falei, estressado aí, o abandono.
Vereador Valui. Da nossa presidente, os colegas vereadores. Só quero parabenizar aqui a Keila Martins por todo o aniversário, funcionário dessa casa aí, dia 25 agora, foi o aniversário. Quero parabenizar a Keila, então, deixar meus parabéns. E, no demais, desejo uma boa semana, fim de semana a todos, e um bom noite a todos.
Então, gostaria de lembrar aqui que o Fabiano não está não, mas tem um aniversário da senhorita Keila Martins, né, que foi no dia 25 do 5, né, ontem. Então a gente aqui deixar os nossos parabéns, que Deus possa iluminar, muita saúde, paz, muitos anos de vida. Gostaria também de agradecer a presença de cada um de vocês, servidores da Câmara, vereadora Murinha, esposa de vereadores, o seu Firmino, que está aqui nos prestigiando hoje nessa sessão, muito obrigado pela presença. E gostaria de dizer, tem alguns vereadores que já têm ciência disso, mas até para que a gente possa divulgar mais, semana passada nós fomos a Itaiangá e Capurá. Eu, o vereador Cleonaldo e o vereador Fabiano. E o vereador Sandro também. E nessa viagem a gente sentou com os vereadores de Itapurá e de Itaiangá. E qual é o nosso objetivo, Estrada? É fazer uma reunião que já foi marcada. É dia 17 de junho, aqui na Câmara de Vereadores, é um sábado, 8 horas da manhã, nós vamos reunir vereadores de Itapurá, de Itaiangá, de Itaiangá do Norte, mais os prefeitos, mais secretários e mais empresários, moradores das três cidades, pessoas que queiram discutir um projeto de desenvolvimento para as três cidades, né? Então, se vocês tiverem algum empresário, algum agricultor, alguém que tenha uma ideia que a gente possa implementar, seja no comércio, seja na agroindústria, seja qual setor for, a gente vai estar trazendo todo mundo aqui para a Câmara no dia 17 de junho, às 8 horas da manhã, é o pontapé inicial. Nós sabemos que nesse dia nós não vamos sair com nada pronto, mas pelo menos a gente vai começar a discutir as ideias, para que na sequência a gente faça outras reuniões e a gente possa montar um projeto capaz de fazer com que Ipiranga do Norte, Itaiangá, Itapurá possa verdadeiramente ter um diferencial, tá? Então eu quero deixar todos os vereadores cientes disso, os presentes também. Se tiver alguém que a gente possa conhecer, que tenha intenção, seja nas chacras, inclusive ontem eu comecei com o presidente das chacras, ele já está mobilizando também o pessoal, comecei com o Sr. Antônio da Impaé, estou conversando com várias pessoas e vou pedir para cada um dos vereadores também, tem um conhecido, tem alguém que tem potencial, que tem uma ideia boa, vamos trazer para essa reunião. Vamos trazer para essa reunião que é para a gente começar esse debate para fazer a diferença aqui para o Rio do Norte, tá? Desejar uma boa viagem aos colegas que estão indo para Cuiabá semana que vem. Lembrar que a sessão de hoje é a sessão que seria segunda-feira, então a semana que vem não haverá sessão, né? A próxima sessão agora só é no início de junho, né? No início de junho. Então,
Semana que vem a gente vai estar sem sessão, porque a sessão da segunda-feira essa está sendo realizada hoje. E antes de finalizar também, gostaria de lembrar. Sim.
Essa sessão, na verdade, ela foi feita por causa do projeto do Exit. E por mandar a casa, a gente vai ter
que aprovar hoje. Por
isso, ela
está sendo aprovada. E só lembrando, né, que eu sou muito rigoroso, eu costumo dizer assim: eu não sou obrigado a dizer nada, mas depois que eu me comprometo com uma coisa, está sacramentado. Então, a partir da próxima sessão, eu quero deixar bem claro: o vereador que chegar aqui 7:05, eu não sobe mais para participar, tá? Então, para mim é prego batido e ponta virada. Então, a sessão é às 19 horas, tem 5 minutos de tolerância. Chegou depois das 19:05, é bom fazer o favor de não, a não ser que entre e sente nas cadeiras ali na frente pra, e assista como um cidadão comum, porque nós vamos cumprir rigorosamente o horário. Então, dessa forma, declaro encerrada a pauta da 16ª sessão ordinária do dia 26 de maio de 2017. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e muito obrigado.